jovempan.com.br.
Meio-dia em São Paulo, está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos. Você abre o nosso portal www.jovempan.com.br e você continua nos acompanhando pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Hoje, sexta-feira, 19 de agosto. Vamos trazer para você as principais informações esportivas do Brasil, do mundo, a partir de agora. Os times paulistas se preparam para a rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Internacional fora de casa no domingo e com a estreia do professor Ricardo Gomes. Também no domingo, domingo à tarde, às 16h, o Palmeiras recebe a Ponte Preta e vai jogar pela última vez sem o Gabriel Jesus. E na semana próxima estará de braços abertos, voltando para o professor Cuca. O Santos enfrenta o Coritiba no domingo à noite e, claro, vai correr atrás de uma vitória para continuar no G4 e respirando na nuca do líder Palmeiras. E o Corinthians só joga na próxima segunda-feira contra o Vitória. Será que nesta rodada o Corinthians volta ao G4? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan. Vamos falar do São Paulo, Márcio Spimpolo.
E o São Paulo tenta melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro jogando contra o Internacional neste domingo no sul do país, na reestreia de Ricardo Gomes comandando a equipe. Ele não terá Thiago Mendes, que está suspenso, mas não dá dicas de quem colocará em campo, até porque as atividades têm sido fechadas. E será assim no comando do Ricardo. Muitos dos treinos não terão o acompanhamento dos jornalistas e ele prefere a privacidade. O técnico tem conversado bastante com os jogadores. O São Paulo tem feito poucos gols, chega na cara do gol adversário, mas tem perdido bastante. E a zaga falhou nesses últimos jogos, mas é uma zaga que tem se destacado no campeonato também. Não sofre muitos gols assim, mas precisa encontrar um equilíbrio, porque o São Paulo perdeu muitos pontos, principalmente no Morumbi, e está mal posicionado na tábua de classificação. A Copa do Brasil vem aí também contra o Juventude e agora ele perde esse intervalo para trabalhar para um técnico que está chegando agora. Isso é bastante ruim. Bufarini, lateral direito, foi contratado ainda na época do Balsa. Falou de Ricardo Gomes, a experiência como técnico, jogador na França, jogador de seleção brasileira, pode ajudar e muito nesta chegada ao São Paulo.
Ricardo Gomes tem muchísima experiencia, no tan solo en lo que es como técnico, sino también como jugador. Muchísimos años en Francia, muchísimos años jugando para la selección de Brasil. Regresa al club, en el 2009 le fue muy bien. Técnico, por lo poco que lleva en los entrenamientos, muy seguro de lo que hace, que eso para el jugador es muy importante, tratar de brindarse al máximo para poder seguir estando entre los 11.
Falou da situação do adversário, o Internacional, que não vence nos últimos jogos, trocou de técnico, 12 jogos sem vencer, mas tem bons jogadores.
Con respecto a la campaña que viene haciendo Inter, la verdad que a nosotros no nos tiene que desviar del objetivo nuestro, que es el domingo ganar. Nosotros no podemos ir pensando cómo está Inter, que hace 12 juegos de que no gana. Tienen muy buenos jugadores, es un club grande también, que la torcida de Inter le obliga a salir de esta situación, como la torcida del tricolor. Nos obliga a nosotros, tenemos que pensar en lo que podemos hacer bien el domingo para traernos 3 puntos, que es importantísimo para nosotros.
E Bufarini falou da adaptação, buscando apartamento aqui em São Paulo, familiares chegando, isso vai ajudar, e fez muitos elogios ao São Paulo.
Sí, con el tema de la adaptación, estuve buscando apartamento, gracias a Dios llega la familia, la verdad que eso se me va a hacer mucho más fácil la adaptación, estando cerca de los seres queridos es muy importante. Desde ahora además comienza una nueva y linda etapa que estoy muy contento en el club. Y después sí, es con respecto a los equipos acá, es muy competitivo, esa es la realidad, es el club más grande de Brasil. São Paulo tem muita história.
Aí a participação do Bufarini, bom jogador, hein? Thiago Mendes suspenso, está fora do jogo. Michel Bastos à disposição. E aí vai depender do Ricardo colocá-lo ou não em campo. Sobre Rodrigo Caio, que está na seleção brasileira, além de Lazio e Sevilha, agora o Milan, mais um clube importante da Europa, de olho no futebol do Rodrigo Caio, que está servindo a nossa seleção.
12 horas e 6 minutos agora.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
E vem aí o álbum Capricho Youtubers. Whindersson Nunes, Tássia Alcolea, Rezende, Nakadoze e muitos outros que estão bombando na internet, agora em quase 200 figurinhas para você colecionar. Fotos exclusivas dos seus ídolos com versões especiais e metalizadas. Esse é o primeiro álbum do Brasil que utiliza a tecnologia Mobile View, com vídeos inéditos do seu youtuber favorito para você assistir no celular ou no tablet. Álbum Capricho Youtubers. Garanta o seu, já nas bancas.
Amigos da Jovem Pan, o principal resultado desta manhã olímpica do Rio de Janeiro foi mais uma vez na canoagem masculina. C2, 1000 metros, Isaquias Queiroz, que vem dando um show nos Jogos Olímpicos, vai disputar mais uma medalha ao lado de Erlon Souza. Eles acabaram em primeiro na preliminar e estão na grande decisão novamente. Dessa vez, Isaquias luta pelo ouro olímpico. Polo aquático, as meninas do Brasil disputaram diante da China a 7ª e 8ª posição e acabaram perdendo para a China e ficando em 8º na classificação. Estes são os principais resultados dos brasileiros nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nesta manhã de sexta-feira.
Jornal de Esportes.
Saímos de São Paulo no Jornal de Esportes e vamos ao Rio de Janeiro. Alô, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Hoje temos uma espécie de esquenta para a final olímpica masculina entre Brasil e Alemanha. Amanhã aqui no Maracanã, é claro, o microfone Jovem Pan vai estar presente acompanhando este que pode ser um momento histórico do Brasil. Medalha de ouro, o Brasil começou mal, entrou como favorito, mas foi um tanto quanto hesitante nas duas primeiras partidas. Depois da partida contra a Dinamarca, goleada sobre a turma lá da Europa, parece que o time se encontrou, o Mikali também, e alguns atletas, especialmente Neymar, entenderam o peso da responsabilidade do inédito ouro olímpico. Estou falando das meninas que daqui a pouco entram em campo contra o Canadá em São Paulo, na Arena do Corinthians, no Itaquerão. Bronze diante do Canadá não deixa de ser um bom feito. Essas meninas que vêm lutando anos e anos por um lugar ao sol, algumas conseguiram o mercado internacional, outras ainda dependem da boa vontade e também esperam uma estruturação do futebol feminino. Isso depende dos clubes, das escolas, das universidades, mas um empurrãozinho da CBF, que é milionária, não faria mal a ninguém. Seleção brasileira treinando nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, passando pela Gávea, ares inspiradores, digo logo de passagem, um time praticamente definido pelo técnico Rogério Micalho, vai naquele 4-2-4 que remete algumas formações do Brasil no passado. Lá na frente com aquele quarteto poderoso, Luan, os Gabriéis e também Neymar. É o jeito que o Brasil encontrou ao longo da competição. Vamos ouvir então aqui o técnico Rogério Micali falando desta decisão contra a Alemanha. O que esperar do time brasileiro para esse jogo que muita gente está falando em vingança, revanche, mas é uma Alemanha que não está com a sua principal equipe, não está com seus principais jogadores, contra um Brasil que também, se não está com 100% daquilo que queria, pelo menos uns 80%, o que dá ao Brasil a condição de favorito neste duelo.
Em relação à equipe da Alemanha, conhecemos, não por essa equipe, mas pelo modelo de jogo que é adotado em todas as categorias, desde as iniciais até a equipe principal. É um modelo de jogo que procura ter o domínio com a posse de bola, um jogo apoiado, onde eles mesmos chamam da zona vermelha, uma coisa que nós também estamos tentando implantar na nossa seleção, é onde os homens, os três da frente, muitas vezes afunilam o jogo por dentro da linha da grande área, dando espaço à passagem dos dois laterais, gerando amplitude no jogo, e aí nesse momento eles buscam ou infiltrações ou superioridade numérica pelo lado do campo. Então é um jogo extremamente perigoso, um jogo que eles estão muito acostumados a fazer, porque trabalham isso desde das categorias inferiores, como eu já falei. E nós temos que ter muita atenção, né, nessa forma de marcar para poder contrapor essa grande virtude que a equipe tem. Em relação ao Douglas, a gente conhece o potencial. Hoje é um dos maiores laterais esquerdos atuando no Brasil, um jogador com grande potencial e que cresceu junto com a equipe, né? Acho que foi um momento onde houve ali a passagem do Ney para dar mais dinâmica de jogo à nossa equipe como meia, abriu-se mais o corredor e aí ele começou a ser mais decisivo ali, porque tem um espaço para ele poder ultrapassar, e começou a aparecer, mas era uma questão de tempo, que a gente confia muito nesse jogador.
Falando ainda de Olimpíada, já falei várias vezes aqui na Jovem Pan que foi um cascatol danado. Aquela mentira deslavada dos nadadores norte-americanos. Já veio pedido de desculpas, promessa de punição aos nadadores norte-americanos que foram para o Bregas, foram para a balada, arrumaram mulheres, fugiram dos seus compromissos com as suas respectivas e inventaram este caô internacional. Tivemos mais cedo o poderoso Isaquias nas eliminatórias do C2 da canoagem de velocidade, hipismo, saltos, e teremos daqui a pouco, gosto muito dela, minha amiga do pentatlo moderno, Yannis Marques, isso sem falar no vôlei masculino do técnico Bernardinho. São informações da Olimpíada de 2016. Alguém vai perguntar, os clubes do Rio de Janeiro, o Fluminense está sem o Marco Júnior e o Cícero para o jogo contra o Santa Cruz. Flamengo, garantidíssimas as presenças de Damião e Diego, estreias contra o Grêmio. Técnico Jair Ventura, filho do Botafogo, vai fazer mudanças na equipe. E ufa, Vasco volta a campo neste sábado contra o Sampaio Correia pela segunda divisão. Correia. São informações do futebol carioca, da Olimpíada, aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
E de Minas Gerais, atenção, o venezuelano Otero ganha chance no time titular do Atlético Mineiro e deve jogar no fim de semana. O Galo joga em casa contra o Atlético Paranaense no domingo pela manhã. Já no Cruzeiro, quem vai ter chance de jogar é o argentino Lucas Romero. Mano Menezes confirmou que o jogador deve ser titular no domingo contra o Figueirense. Vamos falar do Santos, do professor Dorival Júnior, Rafael Tebas.
E o Santos enfrenta o Coritiba no próximo domingo no Couto Pereira às 18 horas. O Santos, que faz uma ótima campanha até aqui, é o segundo colocado, tem 35 pontos e está apenas a 3 pontinhos atrás do líder, que é o Palmeiras. A grande polêmica nessa última semana, os atrasos no pagamento dos direitos de imagem. O centroavante Ricardo Oliveira conversou com a imprensa e admitiu, assim, pendências nos pagamentos. Segundo ele, no próximo sábado será completado 2 meses de atrasos.
A diretoria tem cumprido contribuído tudo com a gente. Tudo, em todos os sentidos, o esforço que eles têm feito para cumprir os prazos. Tem pendências que a diretoria sempre tem feito esforços para cumprir. E eles têm demonstrado para nós que estão extremamente engajados nisso, para que a gente esteja somente preocupados em fazer o nosso trabalho dentro de campo e fora de campo eles fazer o trabalho dele.
Para o próximo jogo, Lucas Lima estará de volta, só que o Santos ainda não vai contar com Thiago Maia, Zeca e Gabriel Gabigol. Ricardo Oliveira falou sobre isso.
Eu fiquei de fora mais de 2 meses, o time respondeu. O Lucas ficou de fora, o time respondeu. E agora os meninos estão de fora e o time está dando resposta. Eu acho que o torcedor sabe que tem um time forte. Agora, quanto mais forte, melhor, é claro. Isso para nós é evidente que a gente agradece e sabe que com esses jogadores a gente é muito mais forte.
Esse é o centroavante Ricardo Oliveira, o Santos que também ainda tenta brigar por Gabriel Gabigol, que tem proposta da Juventus da Itália, Inter de Milão também da Itália, Leicester da Inglaterra e também do Atlético de Madrid da Espanha.
Agora vamos falar do Corinthians, do professor Cristóvão Borges. O Corinthians só joga na próxima segunda-feira e está tentando voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Quem é que está na linha? É o André? André Ranieri.
Fala, Vanderlei Nogueira. Muito boa tarde a você. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan Corinthians, né? Que na segunda-feira tem compromisso em casa pelo Campeonato Brasileiro diante do Vitória, voltando a atuar na Arena em Itaquera. E nas últimas horas surgiu a informação que 2 jogadores podem estar de saída do Corinthians. O primeiro deles é Luciano. Ele está próximo de ir para o Leganés, clube recém-promovido à primeira divisão do futebol espanhol. E essa negociação, inclusive, foi confirmada à Jovem Pan pelo diretor adjunto de futebol, o Eduardo Ferreira. Essa negociação seria por 1 temporada. Outro jogador que está próximo de deixar o Corinthians é o André. O Sporting de Portugal, que há um tempinho atrás tentou Guilherme Arana, lateral esquerdo, agora investe no André, que era a contratação em definitivo. O contrato seria até 2021. Diferente do que acontece com o Luciano, o Corinthians nega essa negociação do André, diz que, por enquanto, ainda não chegou nada. Quem falou nas últimas horas do Corinthians foi o goleiro Cássio, né? E ele falou justamente sobre o Cristóvão Borges, como que o Cristóvão está enfrentando esse momento turbulento. E também disse que o elenco está fechado com o comandante.
Olha, do meu ponto de vista, eu acho que vejo tranquilo. É um cara muito tranquilo para trabalhar, vem trabalhando da mesma maneira. Vem tentando mudar, acertar, ajudar, acertar a melhor equipe. Todo mundo está unido, está junto. Acho que não só o Cristóvão, a diretoria, nós, jogadores, comissão técnica, todo mundo está no mesmo caminho para tentar buscar a vitória, para nós subirmos na tabela.
E o Cássio também lembra que o Corinthians mudou muito desde que foi campeão no ano passado, né? Da equipe campeã de 2015 do Brasileirão, poucas peças permaneceram no elenco.
Da equipe que foi campeão no passado ficou eu, Elias e os dois laterais, o Ender e o Fagner, que vinham jogando com bastante frequência. A gente perdeu os 2 melhores jogadores que eram considerados os melhores do brasileiro. Perdeu um cara que no momento decisivo que foi o Love, que fez os gols decisivos e ajudou nossa equipe. Então, é lógico que sente, é lógico que é cobrança, mas nós temos que trabalhar, temos que estar unidos, todos os jogadores, né? Porque, claro, tem alguns que estão se adaptando ao estilo Corinthians, acho que tem uns que não pegaram esse tipo de mais pressão. Nós temos que tentar dar suporte a esses jogadores e tá tudo junto.
O Corinthians, que até a rodada passada era a melhor defesa do campeonato. Cássio fala sobre isso.
Nós temos que trabalhar para buscar ser a melhor defesa novamente. Eu acho que a gente acabou tomando muitos gols, ninguém gosta de tomar gol, eu não gosto. Acho que a linha de defesa, a linha do ataque. Mas vamos trabalhar, tem que correr atrás, vamos tentar evitar tomar gols, que também evitando tomar gols a gente fica mais perto da vitória.
Corinthians que deve ter mudanças para essa partida diante do Vitória, né? O técnico Cristóvão Borges testa algumas possibilidades e uma delas é o Rodriguinho ser mantido na equipe, mesmo com a volta do Elias, e aí o Giovanni Augusto sairia e daria lugar ao volante da seleção brasileira. E no ataque, Guilherme, na vaga de André, que não marca 8 partidas, Corinthians deixaria de atuar no 4-4-2 e voltaria a atuar no 4-2-3-1. Com isso, o provável Corinthians, caso essas modificações realmente aconteçam, deve ter Cássio no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel, Bruno Henrique e Elias, mais à frente uma linha com 3 jogadores, né? O Romero, o Rodriguinho e também o Marquinhos Gabriel, e no ataque Guilherme. Pedro Henrique, zagueiro, está próximo de voltar, né? Recuperado de lesão muscular, está longe dos gramados há um longo período, mas já treina há algum tempo. E com isso, deve ser relacionado pelo técnico Cristóvão Borges para essa partida diante do Vitória. Danilo e Bruno Paulo. Os dois jogadores também já foram liberados pelo DM, mas ainda não estão 100% e têm poucas chances de estarem nessa lista. Corinthians, então, enfrenta o Vitória nesta segunda-feira na Arena Itaquera, querendo voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro, já que neste momento está na quinta colocação.
12h21 no Jornal de Esportes pela Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Mais do Brasileirão, José Manuel de Barros.
Meus amigos da Jovem Pan, uma novidade na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem jogo nesta sexta-feira. Hoje, às 21h30, na Arena Independência, o América, lanterna do campeonato, recebe a Chapecoense. A competição segue amanhã à noite, às 21h, em Juiz de Fora, o Botafogo recebe o Sport. Domingo pela manhã, às 11, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Grêmio, um jogaço. Também às 11 da manhã, na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense. Domingo às 4 da tarde, transmissão na Jovem Pan, o líder Palmeiras vai enfrentar a Ponte Preta. No mesmo horário, o São Paulo vai visitar o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Também às 4, tem Santa Cruz e Fluminense no Arruda. 18 horas, será a vez do Santos jogar no Couto Pereira em Curitiba, enfrentando o Coxa, enfrentando o Coritiba. 18h30 tem Figueirense e Cruzeiro, fechando os jogos do domingo. A rodada só termina na segunda-feira, 8 da noite, na Arena Corinthians, com Corinthians encarando o Vitória. Você sabe que o Palmeiras lidera 39, Santos em segundo, 36, Grêmio em terceira, 30, em terceiro, 35, o Atlético Mineiro em quarto, também com 35, o Corinthians é o quinto, 34, o Flamengo é o sexto, também com 34, os mais bem posicionados na classificação do Campeonato Brasileiro. Cobertura total na rodada do Brasileirão aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Agenda dos jogos no Rio de Janeiro, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, vamos passar a agenda olímpica deste dia 19 de agosto de 2016. A partir de 1 da tarde, feminino no futebol, disputa pelo bronze, Brasil e Canadá. No ciclismo, 1h34 da tarde, individual feminino, semifinal, Priscila Carnaval. Pentatlo moderno, 2 da tarde no feminino. Yane Marques, atletismo, 2h30 da tarde, marcha atlética 20 quilômetros no feminino. Final, Érica de Sena e Cisiane Lopes, saltos ornamentais, 4 da tarde, plataforma 10 metros masculino. Faz preliminar, Hugo Parisi. Nesta noite, Olímpica no Rio de Janeiro, 8h40 da noite, revezamento 4x400 no feminino. Teremos Jailza Coutinho, Jailma de Lima, Joelma de Souza, Letícia de Souza, Tabata de Carvalho e Cristiane dos Santos representando o Brasil. 9h15 da noite, lançamento de martelo masculino, final, Wagner Domingos representando o Brasil. 9h10 da noite, revezamento 4x400 no masculino. Ederson, Estefani, Pedro Luiz de Oliveira, Hugo de Souza, Alexandre Russo, Lucas Carvalho e Peterson dos Santos representam o Brasil. 10h35 da noite, revezamento 4x100 no masculino. Também teremos a equipe brasileira com Bruno Lins, Aldemir Júnior, José Carlos Moreira, Vitor Hugo dos Santos, Ricardo de Souza e Jorge Vides. E para fechar a noite olímpica no Rio de Janeiro, 10h15 da noite, jogaço Brasil e Rússia pela semifinal do vôlei masculino. Este é o dia olímpico no Rio de Janeiro.
E do Rio Grande do Sul chegam informações. Sem Edilson e Jailson lesionados, são desfalques no Grêmio para o jogo contra o Flamengo no domingo em Brasília. com desconfortos, Marcelo Groe, que aliás vai participar conosco por telefone no final de semana, e Bolanhos, são dúvidas para o técnico Roger Machado. O volante Eduardo, que estava no Atlético Mineiro, é apresentado pelo Internacional. O Internacional aguarda regularização do jogador no BID da CBF. E agora vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, Fred Júnior.
Pois não, Vanderlei, boa tarde. É você, ouvinte da PAN, Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que enfrenta neste domingo, às 16h, na Arena Palmeirense, a Ponte Preta. O time do Palmeiras que não terá o Eric suspenso. Terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Ele está tendo uma sequência com a camisa do Palmeiras, está fora dessa partida. E a dúvida por parte do técnico Cuca. Em relação a quem vai substituir o Eric, duas opções: Rafael Marques ou até mesmo o argentino Alione. A tendência é que o Rafael Marques tenha essa chance ajudando o time no ataque palmeirense. Uma mudança já esperada é no meio-campo. Cleiton Xavier, jogos em casa, sempre é titular. Jogos fora de casa, o Thiago Santos tem espaço no time. Então o Cleiton Xavier deve ser o titular e o Thiago Santos ficará com opção no banco de reservas. Zé Roberto volta normalmente à lateral esquerda, cumpriu suspensão, e a zaga deve ser formada por Thiago Martins e Vitor Hugo. Edu Dracena e Mina estão à disposição, mas o Cuca não deve mexer na dupla de zaga. E aqui rapidamente, Vanderlei, vamos ouvir o Johan, em homenagem a Johan Cruyff, camisa 10 da Chapecoense. Ele fala da possibilidade da contratação do Palmeiras, está de ouro nesse jogador. A Chapecoense diz que o Palmeiras já fez proposta, o Palmeiras nega proposta ao jogador pensando em 2017.
Eu fico feliz, né? Isso mostra que o meu trabalho não vem sendo em vão, que está sendo bem feito, né? Mas essa questão de os boatos, se houve ou não houve proposta, se tem ou não tem alguma coisa, eu deixo nas mãos do meu empresário. A Chapecoense junto com o meu empresário estão fazendo um trabalho legal desde quando eu cheguei aqui no clube. É claro que jogar num time desse nível é maravilhoso para a minha carreira. Se eu tiver a oportunidade, vou com certeza ser muito feliz. Mas eu estou focado no brasileiro agora, buscar fazer bons jogos, continuar nessa batalha para a gente conseguir o mais rápido possível o objetivo da Chapecoense aqui.
Aí então o Johan, jogador da Chapecoense, no final de semana tem mais essa entrevista exclusiva com o jogador camisa 10, tem 4 gols nesse Brasileirão, segundo a Chapecoense valeria 10 milhões de euros, porém o jogador vai explicar sua situação, se realmente pode deixar a Chapecoense ao final do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Nogueira.
São 12 horas e 28 minutos em São Paulo. O Campeonato Brasileiro será retomado para valer. Você sabe, os Jogos Olímpicos vão terminar neste final de semana. Foi bacana. Vamos para a festa de encerramento. Tomara tudo corra bem. E depois nós vamos fazer um grande balanço dos jogos que aconteceram no Rio de Janeiro. Não é verdade? Um balanço esportivo. Já falamos aqui várias vezes. A festa foi bacana na abertura. E imagino que a festa de encerramento também seja muito legal. E depois vamos fazer um balanço esportivo para saber exatamente que saldo, que legado ficou esportivamente para o Brasil, que foi o anfitrião, recebeu Jogos Olímpicos aqui. Este é o nosso Jornal de Esportes, que está terminando agora. Vem aí o Esporte em Discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.